cruzou por mim, veio ter comigo numa rua da Baixa, aquele homem mal vestido, pedinte por profissão que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP, Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt.
A tese de livre docência de Fernanda Areas Peixoto, defendida no Departamento de Antropologia da USP, ganhou o formato livro. Este trabalho, intitulado A Viagem como Vocação, Itinerários, Parcerias e Formas de Conhecimento, foi publicado pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo, com o apoio da FAPESP.
Fernanda, o livro é também sua tese de livre docência. Quais os aspectos que você enfatizou nesse seu trabalho?
De fato, esse é o resultado de 10 anos de pesquisa que eu fiz depois justamente do livro sobre o Roger Bastide, que eu lancei em 2000, né, sobre o qual nós conversamos aqui na ocasião. Essa pesquisa, a partir de então, expande algumas linhas que estavam presentes naquele trabalho anterior, nos Diálogos Brasileiros de Roger Bastide, mas expandem em novas direções, em função de novos problemas e de novos materiais que eu, então, pesquisei. No caso do Bastide, especificamente, que é um dos personagens desse trabalho, não é, ao lado do Gilberto Freire e do Michel Leris, e do Pierre Verger também, que tem uma aparição num dos capítulos. Quer dizer, no caso do Bastide, eu pude, a partir de 2000, pesquisar os fundos, os arquivos Roger Bastide, que estão depositados no IMEC, na França. E, com isso, eu tive contato com o material de pesquisa dele, com os cadernos de viagem à África, com desenhos que ele fez, com as correspondências, as cartas trocadas com Pierre Verger. Então, o Bastide reaparece nesse livro em função da consideração desses novos materiais arquivísticos, digamos assim, por um lado, e, por outro lado, se beneficiou também de uma parceria que eu tive durante esses anos com um grupo de professores na FAO, na Faculdade de Arquitetura, e eu participei com eles, a convite deles, de um projeto chamado Os Estrangeiros, São Paulo, Os Estrangeiros e a Construção da Cidade. Então, eu retomei nesse projeto Bastide em função dos escritos dele sobre arquitetura, arquitetura e cidade. Então, o Bastide aparece, digamos, numa chave outra, digamos, eu reencontro um outro Bastide, descubro coisas que eu não conhecia antes, eu acho que isso mostra a vitalidade, a força, o interesse do pensamento do Bastide. E, com ele, o Verger foi introduzido, porque a viagem à África de 58 ele realiza com Pierre Verger, que ele conhece no Brasil. E, ao lado desses dois, eu retomo o Gilberto Freire, que é um autor que me interessa de perto, como você dizia momentos atrás, um autor muito controvertido em função de suas posições políticas, mas um escritor, talvez, dos melhores que a gente tenha. E também incorporei a essa pesquisa, que tem como eixo central as experiências de viagem, eu incorporei o Michel Leris, um francês, antropólogo, escritor, poeta de extração surrealista, que vai à África nos anos 30. Então, todos esses personagens um pouco diversos, não é? Franceses, brasileiros, viajando no Brasil, para fora do Brasil, na África, pelo continente africano, eles estão aproximados em função de uma reflexão sobre a viagem.
Na meu olho só, galho, me deixa dessa boca. E a caça que engomas, quando deixa nessa TV engomas. Deixa nessa boca, mocinho, não me dá o toque. E a caça que engomas, quando deixa nessa TV engomas. Vou te dar a carta, galho, me vou te dar a carta. Vou te dar a carta, para levar no seu papai. Por acaso do seu papai, que me pediu 90 conto. Por acaso do seu papai, que me pediu até... Isso não pode ser, Calumbe, isso não pode ser. Isso não pode ser, com essa bucha de pitacaia, mocinho. Ou me deixa em paz, mocinho. ou me deixa em paz. E arruma seu biquata, foi em casa do seu papá. Por acaso do seu papá, que me pediu um 90 conto. Por acaso do seu papá, que me pediu até...
Fernanda, o que mais chamou a sua atenção na viagem que o Bastide fez com o Verger à África?
Essa viagem é apaixonante em função... É curta, mas é absolutamente apaixonante em função dos materiais deixados. Os materiais, as cartas, os cadernos, os escritos... permitem aferir, digamos assim, um pouco a temperatura dessa experiência, que é curta. Não é? Ele viaja em 58, o Verger o recebe, o Verger é seu cicerone nos países africanos que eles visitam. Ele já regressou à França, portanto, ele volta para a França em 54 definitivamente e faz essa primeira viagem à África em 58 com um amigo. Várias coisas me chamam a atenção, mas eu diria, se você quiser que eu destaque um aspecto, que é a amizade. As relações entre eles e as cartas mostram isso, a partilha dos materiais de pesquisa, quer dizer, a generosidade incrível do Verger, que abre ao Bastide, que oferece ao Bastide seus materiais de pesquisa, as trocas francas, as críticas que um fazia ao outro de maneira muito aberta e muito generosa. Então, eu acho que uma das coisas que me chama a atenção nessa experiência de viagem, a qual eu tive acesso em função desses rastros deixados, é a relação entre a amizade e a produção intelectual. Quer dizer, não há trabalho intelectual, trabalho de pesquisa, sem amigos, não é? Sem parcerias, sem partilhas. E é comovente a intensidade dessas trocas. Você imaginar que um pesquisador como Verger, que estava lá nos arquivos acompanhando os fluxos e refluxos, não é, dos africanos dos dois lados do Atlântico, ele havia feito uma pesquisa incrível, e ele oferece, ele mostra os seus dados de pesquisa ao Bastide e se beneficia dos comentários que o Bastide fará também dos materiais. Há outras coisas, mas eu acho que essa é a dimensão que mais me toca intelectual e pessoalmente.
Até porque o Verger nunca se colocou muito como pesquisador. Ele sempre quis ser só fotógrafo. Ele foi obrigado pelos franceses a escrever as suas pesquisas.
É muito interessante, há um livro muito interessante que eu também recomendo, que é o do Jérôme Salty, que saiu publicado pela Terceiro Nome, que é um livro muito bonito discutindo a relação entre escrita e imagem na obra do Verger. Porque eu acho que você tem toda a razão que, na verdade, a linguagem primeira do Verger é a fotografia, a imagem, a escrita entra depois. E a gente percebe nessa correspondência com o Bastide, como o Bastide é fundamental também no aprimoramento dessa escrita, na confecção da tese, porque o Verger defende a tese tardiamente na França, e o Bastide teve um papel nisso, estimulando-o a defender essa tese. O Verger não tinha um perfil acadêmico, nesse sentido era muito diferente do Bastide, que era um acadêmico. Interessante, porque os acadêmicos também podem ser interessantes. Então a gente observa como na escrita, não é, nas considerações analíticas, ele segue, ele ouve o Bastide. Essas cartas mostram também os conselhos e sugestões que o Bastide vai dando a esse homem, que é um homem da imagem. Eu acho que você tem toda a razão.
Fernanda, esse relacionamento entre os dois mudou um pouco a maneira como o Bastide viu o candomblé?
digamos, o Bacide conhece o Verger no Brasil. O Verger se radica aqui, morre aqui, o Bacide volta para a França. Quer dizer, eu diria de saída que os dois eram dois apaixonados pelo candomblé e pelas Áfricas brasileiras. Quer dizer, eu acho que eu aprendi nessa nova pesquisa, que eu não sabia, olhando esses materiais, essas cartas, essas correspondências e outros escritos depositados no IMEC, que é esse Instituto sobre Edição Contemporânea, que está em Caen, na Normandia, é que, na verdade, durante esse período brasileiro, o Bacide foi acompanhando as viagens do Verger pela África. Então, aqui, ao mesmo tempo em que ele pesquisava os nichos africanos na cultura brasileira, nas religiões, no folclore, na literatura, nas artes visuais, ele ia seguindo com o Verger, que relatava minuciosamente nas cartas tudo que ele via nos seus périplos africanos, ele foi se aproximando da África propriamente dita, do Benin, do Dalmé, onde Verger estava. Então, é curioso, porque eu não sabia disso, que efetivamente essas pesquisas sobre as Áfricas brasileiras, elas vêm acompanhadas de um aprendizado do continente africano que se faz pelos olhos do Verger e pela escrita do Verger, essas cartas detalhadas, lindas, minuciosíssimas, que ele escrevia. Inclusive o Bacide pedindo esclarecimentos. Você pode dizer como se dá o culto tal aí? E ele, vou descrever. E descrevia minuciosamente o que via. Então, digamos, acho que essa partilha, eu fui me dando conta dela considerando esses materiais. Agora, efetivamente, se havia muitas afinidades entre os dois, porque os dois estão interessados em pesquisar essas trocas entre África e Brasil, do ponto de vista da cultura. O Bacide tem uma visada, digamos, mais sociológica, e o Verger, digamos, uma inclinação de tipo mais histórico, se a gente pudesse dizer numa frase, sem entrar em considerações mais detidas. Então, há uma afinidade de almas, esses dois franceses que descobrem a África no Brasil, e contrariando uma certa rota do africanismo francês, porque os africanistas iam para onde? Para as ex-colônias. Essa África descoberta aqui é uma espécie de atalho, de rota, mas ao mesmo tempo essa paixão compartilhada pela África, a África descoberta no Brasil e que vai se transformando numa pesquisa de cunho mais africanista que o Verger lidera como pesquisador de campo e que o Bacide segue.
Fernanda Areas Peixoto é autora do livro A Viagem como Vocação, Itinerários, Parcerias e Formas de Conhecimento. Edição ilustrada a 2 e 4 cores. Este volume foi publicado pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo, com o apoio da FAPESP.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens Benet Ribeiro. Apresentação Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.